nas alturas e viva eu de amargura nas terras do meu senhor. Carcará, pega, mata e come. Carcará, vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará.
Estamos ao vivaço. Fala, pessoal, bom dia a todos, bom domingo, santo domingo a todos. Aqui Micael Amorim, estou com o nosso queridíssimo amigo aqui da casa, professor Lima Campos Júnior, para tecer alguns comentários rápidos aqui, testando aqui o nosso novo cenário, né, Campos?
Isso aí.
Esse novo formato que nós vamos utilizar aqui para estar conversando com vocês. Vamos falar sobre alguns assuntos recorrentes da semana e sempre passando por aquela velha questão de democracia. O que raios é democracia? Que tanto se fala, todo mundo fala em democracia, todo mundo quer ser democrático. Mas o que é democracia? Há críticas à democracia? E outra, o que que a esquerda, os petistas, a militância, o Beautiful People, o que que esse pessoal quer dizer quando fala em democracia? O que esse pessoal está dizendo?
Os porregos que nascem na baixada. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem.
Bom, Campos Júnior, tamo junto.
É isso aí.
É um prazer recebê-lo aqui novamente, né? Então vamos começar pelo começo, né? O que é democracia?
Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos os amigos que estão aqui acompanhando a live. Eu e o Max, a gente decidiu fazer essa live a respeito desse tema, democracia, porque hoje é muito corriqueira essa palavra nos nossos meios. Então, de forma bem simples, para não ficar que isso aqui é uma aula de ciência política. O que é democracia? Se a gente for colocar de forma bem simples, democracia é o governo da maioria. Isso quer dizer o seguinte, que a maioria ela tem o poder de determinar, pelo menos em tese, quais são os ramos que um determinado Estado deve seguir. Isso de forma bem simples. A questão é quais são os problemas que esse conceito, Max, essa ideia de governo da maioria pode trazer?
Sim.
Bom, são vários. O que, ao meu juízo, eu acho mais proveitoso ou mais problemático é a questão seguinte. Se a maioria que escolhe, Max, a tendência da maioria é escolher aqueles que são semelhantes a ela.
Sim, sem dúvida.
Então, se a maioria não é instruída, se a maioria é medíocre, ela tende a valorizar o que é medíocre.
Sim.
Entendeu? Então, ela tende a valorizar aquilo que está em desconformidade com as coisas mais elevadas. Aí é que vem o seguinte problema. Ora, a questão mais relevante não é ser democrático. A questão mais relevante, Marx, é você instruir as pessoas. Então, nesse sentido, Platão tinha uma crítica dura à democracia. Porque se você não tem a instrução daqueles que vão decidir, aqueles que vão decidir, obviamente, escolherão, Marx, aqueles que são similares a eles.
Sim, o governo é reflexo do povo, né?
Então, ou seja, o que acontece? O sujeito que é borracheiro vai querer votar no borracheiro, entendeu?
Sim.
O sujeito que é uma costureira vai querer votar na costureira.
E esse é um problema muito sério, uma coisa muito, muito recorrente, né, no sistema eleitoral. Por quê? Porque criou-se essa falsa noção de representatividade. O que é representatividade? Ora, o próprio termo tem que ser entendido da forma correta para que não se crie confusões. Quando se fala em representatividade hoje, o que eles estão falando? Estão falando de alguém da classe. Um professor é representado por um outro professor. Um açougueiro é representado por outro açougueiro.
Perfeito,
não é isso? Um
perfeito.
Gaysista é representado por um gaysista. Perfeito. Um cristão por um cristão. Isso não faz o menor sentido. Porque o que que representa? É aquilo que não está presente. Se eu não posso estar presente num lugar, eu mando um representante. Não é isso? Alguém que não sou eu, obviamente. Então não faz o menor sentido exigir que o representante seja da mesma classe, da mesma cor, tem a mesma orientação sexual que você. Isso é uma falsa definição da palavra representatividade. O que está em jogo no campo político são as ideias que são defendidas. E é isso que tem que estar claro, entendeu? Então, não me interessa se a pessoa é da mesma religião que eu, se a pessoa tem a mesma orientação sexual que eu, é da mesma cor. Interessa ele está defendendo as mesmas coisas que eu defendo? É isso que importa. Tu não acha que tem a ver com essa confusão?
Claro, eu ia chegar exatamente aí. Uhum. Ou seja, esse conceito de democracia, tal como se tem hoje, ele gera esse problema, né? Essa a representatividade, que na verdade é uma falsa representatividade. Uhum. Como o sujeito tende a votar naquele que ele acha semelhante a ele, acaba havendo essa falsa representação, né? Ou seja, o costureiro vota no costureiro, o sindicalista vota no sindicalista, independentemente do que ele defenda.
Perfeito.
Então, simplesmente por uma questão de afinidade. Tá.
Então, que Ou seja, eu não quero alguém que me represente, eu que quero estar lá, né?
Perfeito, perfeito. Então, o que vai acontecendo aí? Então, essa noção de democracia, ela vai virando tudo menos democracia. Tá? E ela não se coloca numa condição de fazer com que a sociedade possa avançar para situações mais condizentes com aquilo que a sociedade de fato deseja, né? Vira, na verdade, um império de desejos particularizados. Tá? Então, é isso que é o Congresso hoje. O Congresso hoje é um texto aqui, diz que defende agro, um outro texto ali defende, sei lá, as pautas LGBTs. Ou seja, a questão enquanto unidade. Né? Qual é a nossa representação enquanto unidade, enquanto cidadãos brasileiros? Não tem.
Não há, né?
Não há. Então, você tem o quê? Você tem um universo, tá? De classes ou de representações que não dialogam entre si.
Ah, entendi. Cada um puxando brasa para sua sardinha.
Cada uma tentando impor a sua agenda que não necessariamente significa a agenda de interesse do país. Uhum. Entendeu?
Sim, sim.
Então, se isso aí é democracia, ou seja, o Congresso Brasileiro, ele é um exemplo de que nós não vivemos uma democracia. Porque ali não existe representatividade da maioria.
Sim.
Existe exatamente o contrário, a representatividade das minorias.
Entendi.
Cada minoria organizada em seu nicho. E cada uma puxa a corda para onde lhe aprouver. Então, ou seja, a única coisa que não existe no Congresso Nacional é a representatividade da maioria. Ou seja, é uma democracia que milita contra a própria democracia.
Contra a própria. Mas tu não achas, Campos, e aqui a gente já pode partir com uma crítica platônica da coisa, né? Tu não achas que a democracia ela traz em si esse germe de destruir a si própria? Autodemolição?
Eu concordo plenamente com Platão. Eu odeio essa noção de democracia. Eu nunca fui democrata. Nesse sim. sentido. Hoje em dia, se
nesse
você
sentido,
falar que
sim.
não é democrata, as pessoas querem te prender.
Eles acham que você é automaticamente a favor da ditadura, da censura. Como se o oposto da democracia fosse a tirania.
Pois, perfeito, a tirania. O que é um absurdo.
É um problema muito sério.
Tanto é que é um contrassenso na nossa legislação eleitoral e na própria Constituição.
Uhum.
Porque é o seguinte, o analfabeto, ele pode votar, mas ele não pode ser votado. O analfabeto mesmo.
Sim.
O que é analfabetismo no Brasil para a lei? É o cara que não sabe nem escrever o nome dele.
Isso.
Por exemplo, vou te dar um exemplo, que tu sabes que eu trabalho no judiciário. Então, se já houve casos que eu presenciei particularmente, de um sujeito que se elegeu, Max. Entendeu? Aí a oposição entrou para caçá-lo porque ele não é alfabetizado. Aí ele teve que ir lá no juiz escrever o nome dele.
Teve aquela treta do Tiririca na época, né? Também, que foi famoso, um caso famoso.
Então o que acontece? Eu presenciei isso. O sujeito ele teve que ir lá no juiz assinar o nome dele com os garranchos, mas botou José Pereira, um exemplo aqui.
José Pereira da Silva.
José Pereira da Silva. Se ele conseguir colocar o nome dele assim, ele já não é analfabeto.
Sim, já não é analfabeto.
Ele já pode ser prefeito.
Sim.
Então, como é que um sujeito que não sabe sequer escrever o próprio nome pode liderar um município?
Então, gente, é impossível.
Isso são as aberrações desse modelo democrático.
Sim. Então,
esse modelo democrático, aí, do qual eu tenho ojeriza, ele, em primeiro lugar, ele se autocorrompe, no sentido de que ele vai construir um modelo de castas, já que não representa a maioria, mas que essas castas se dividem em nichos, que defende, cada nicho defende seu próprio interesse. E, ademais, se todo mundo pode votar, se todo mundo pode participar das decisões políticas...
E ser eleito, né?
E ser eleito, então isso quer dizer o seguinte, vai voltar para aquilo que a gente debateu ainda agora. Ou seja, a maioria vai tender a eleger aqueles que são similares a ela.
Sim,
e aqueles que são similares à maioria, geralmente são medíocres, são ignorantes. Então o sujeito vota por similitude, vota por sentimento, vota por afinidade. E não por uma definição de projeto de Estado para o meu país.
E aí entra aquela crítica que o Olavo, inclusive, fazia muito, Campos, que é o seguinte, o pessoal fica surpreso, né? Como é possível? Como é que o pessoal elegeu a Lula, elegeu Dilma, entendeu? Para presidente da República, para o cargo mais alto do país.
Ué, exatamente, porque existe esse modelo democrático no Brasil.
Perfeitamente. Eles não elegeram, apesar de Lula ser um semi-analfabeto, ser um cachaceiro, ser um mentiroso, da Dilma ser uma incompetente, incapaz de formar uma simples frase, né? Ela não conclui frase alguma, ela é incapaz disso. Ela não sabe o que é conclusão de frase, Campos. Não faz ideia do que é isso.
Sem dúvida.
O povo brasileiro não elegeram Dilma e Lula, apesar disso. E foi justamente por isso.
Isso.
Por eles serem incapazes, por eles serem semi-analfabetos, é que o povo brasileiro
se identifica com aquilo ali. Perfeito, exatamente.
E isso. Aí soma-se a isso a falta total de informação, não é isso? O povo brasileiro não elegeu Dilma e Lula porque eles confiavam no projeto de governo deles. Não, eles não sabiam qual era. Não se tinha a menor ideia do que esse pessoal ia fazer, porque eles compraram toda a mídia. Nós falávamos sobre isso em off, né, Campos? É, por esses dias. A mídia inteira era Deus no céu e Lula na terra. Lembra disso?
Lembro, né? Sim.
O cara, ele mesmo disse várias vezes que ele não precisa confessar porque ele não tem pecado, né? Puta que pariu.
Ele é um santo.
É um padre pio, né? O cara pelo amor de Deus, é quase um novo Cristo, né? E várias vezes ele disse isso: eu não preciso confessar porque eu não tenho defeitos, não tenho uma alma viva mais honesta do que eu. Então,
nem na igreja católica, nem na igreja evangélica, nem em lugar nenhum.
Nem lugar nenhum.
Não existe ninguém mais correto do que eu no mundo.
Não existe ninguém mais correto do que ele. Então o que é que isso criou? Criou-se essa imagem sacrossanta, né? Como se o Lula fosse a representação de tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é justo. Né?
Detalhe,
em contrapartida, fazendo totalmente
o
oposto.
Lula virou a representação de tudo aquilo que o povo quer.
Que o povo quer.
E se de fato democracia é aquilo que o povo quer, então a vontade do povo acende o ideal de partir ao máximo da sociedade.
Exatamente.
Então, se o povo quer isso, ainda que seja a coisa mais absurda possível, isso é aceitável, isso tem que ser feito.
Tem que ser feito porque a maioria
quer. Porque a maioria quer.
Entendeu? Então, se a maioria pedir o aborto, ótimo, vamos fazer o aborto.
Perfeito,
né?
Que é isso aí, que a meu juízo, é a pior desgraça oriunda dessa coisa chamada democracia.
Isso, e essa é a nossa crítica, entenda, pelo amor de Deus. Essa é a nossa crítica ao sistema democrático.
Você vê o seguinte, Max.
Entendeu?
Por isso que eu digo que eu não sou democrata.
Sim.
Não é que eu não sou, não é que eu seja um ditador nazista.
Contra as liberdades.
Eu sou contra,
né,
esse modelo de democracia, porque eu acho que tem problema, e eu estou a mostrá-los. Você veja, o Oliveira Viana, no livro dele, O Acaso do Império, ele tem uma interessante. Sabe que no Império o voto era sensitivo. Você tinha que ganhar X, tinha que ter uma idade X. Uhum. Não era todo mundo que votava no Império. No Império, ele já chamava atenção para essa falta de vontade, que ele chama de vontade política do brasileiro. Ou seja, o brasileiro não votava conforme suas convicções. Já no Império, voto era sensitivo. Geralmente, as pessoas votavam por um impulso mediante as elites aristocráticas que comandavam os rincões.
Sim.
E o sujeito, obviamente, naqueles rincões, o que ele ia fazer? Ele ia enfrentar o chamado coronel da região? Não iria. Pô. Então, se o cara lançasse um candidato, o pessoal que morava na região geralmente o apoiaria, porque ninguém ia enfrentar aquele sujeito. Pô.
Isso acontece até hoje,
até hoje acontece.
No interior, né? O coronelismo
forte. Antes já foi muito mais forte. Então, a aristocracia rural, ela tinha esse poder. Só que tinha um contraponto, que era o imperador. Ele tinha chamado a lista tríplice. Então, ele pegava um senador.
Sim.
E ele que escolhia. Vamos imaginar o seguinte, Max. Eu vou competir contigo, tu és filho do dono das terras aqui do Maranhão. Eu vou competir contigo pro Senado. Claro, tu vais ganhar e eu vou perder. Mas aí tinha um remédio contra isso no Império, que era a caneta, o lápis fatídico do imperador. Epa, você não vai. Porque ainda que tu fosse mais eleito, ele tinha um lápis fatídico dizendo, não, você não vai. Que era uma força de contrapor à aristocracia rural.
Ah, entendi.
Ainda que não houvesse a vontade da maioria, mas o imperador desarmava essa bomba, mediante o lápis fatídico. Entendeu? Então, hoje não se tem mais esse instrumento. Hoje é a chamada vontade popular que coloca no poder quem ela quer. E se você questiona essa decisão da vontade popular, você é antidemocrático, você tem que ser preso, você tem que ser colocado na cadeia. Então, é esse modelo democrático, Max, que está gerando essa subversão social, porque basta, entre aspas, a sociedade decidir, está decidido. Mesmo que ela decida pelas maiores barbaridades possíveis. Então, nesse momento aí, é que a democracia, ela se sacraliza, ela se torna um Deus, né? O soberano senhor da sociedade. Então, ela se torna um imperativo categórico, aquilo de maior valor na sociedade. É por isso que hoje, quando você fala alguma coisa, imagina você antidemocrático, você ataca as instituições democráticas.
Como se as instituições fossem infalíveis, né?
Outro detalhe, instituição não é democracia. Tá? A instituição, ela é a vontade daqueles que a representam. Isso é uma falácia.
É burocracia.
Isso é uma falácia dizer que as instituições são democráticas, mas as instituições representam a vontade daqueles que a representam. Ora, na União Soviética tinha instituições. Na União Soviética.
No nazismo havia instituições. Estava a serviço do Führer, né?
Não obstante, essas instituições elas estavam a serviço do partido.
Sim, perfeitamente.
Tá? A serviço do partido. Então, atacar as instituições não implica dizer que você está atacando a democracia. Criticar uma instituição não quer dizer necessariamente que você está criticando a democracia. Você está criticando a instituição que está sendo representada por seus membros.
Sim.
Então, as duas coisas não se confundem. Né? Confundir instituição com democracia é um absurdo, não dizer burrice ou má fé.
É a mesma coisa, é o mesmo erro, creio eu, né? Me corrija aí, por favor. É o mesmo erro de acreditar que os ministérios eles são causa necessária, né, condição sine qua non para aquilo que eles dizem defender. Como assim? Sem o Ministério da Educação, não haveria educação. Sem o Ministério da Economia, não haveria economia. Sem o Ministério da Saúde, não existiria saúde. Isso é um erro crasso. É parte do mesmo princípio deste erro que tu estás comentando. Eles acreditam o seguinte, que a burocratização da coisa, a transformação da coisa em um órgão do Estado, é que dá existência à coisa.
Dá legitimidade.
Mas é o inverso que acontece. Primeiro existe a ação, a prática, para depois aquilo ser burocratizado. E geralmente, quando é burocratizado, o serviço se torna muito pior do que quando estava livre, né? Por assim dizer. Então é um erro crasso. Quando Bolsonaro, eu lembro disso, Bolsonaro não, Michel Temer, lembra disso? Quando o Temer assumiu, ele cortou alguns ministérios.
Ah, o Ministério da Cultura.
E excluiu o Ministério da Cultura. O que que aconteceu imediatamente?
Levou pancada 24
toda
horas.
Toda a classe artística desse país, bateu em cima do governo, pesado, dizendo, ah, ele está querendo destruir a cultura. Ele está contra a cultura. E a mesma coisa nos outros órgãos do Estado. Quando se pensa no fechamento de um ministério, eles trocam a coisa, né, invertem a coisa, e eles acreditam que nós estamos pedindo a destruição da própria coisa que o Ministério diz defender.
Ou seja, eles confundem a coisa em si mesma com a burocracia.
Com o órgão burocrático do Estado. Perfeitamente. Como se não fosse haver educação. A educação existe desde sempre, né, pô?
Sempre existiu.
Se nós formos pensar nas culturas antigas, né? O período grego clássico, ou até as culturas tribais, nós já tínhamos ali uma educação bem rudimentar, é verdade, mas já tinha ali um processo de educação baseado no discurso poético, né? Que é o primeiro discurso que surge em uma sociedade, é o discurso poético. Quando você vê ali o pajé reunindo toda a tribo em volta da fogueira, aquilo ali é um processo educacional, porra, é o discurso poético, né? Por meio das histórias, das lendas, que eles vão tentando educar o povo. Claro que depois os discursos vão se aprimorando, nós temos aí a análise do professor Olavo sobre isso, né? Naquele livrinho Aristóteles e a Nova Perspectiva. Depois você vai ver outros discursos surgindo, né? Surge aí o discurso retórico, o discurso analítico, né? Até chegar no discurso dialético, que é o grau mais elevado do discurso, né? Aí nós podemos usar como exemplo a própria sociedade grega na época da filosofia ou as disputadas medievais, né? Na época do período da escolástica. Mas aí já é um grau elevado de educação. Mas você achar que o ministério, a burocratização, né, a estatização da coisa é que dá legitimidade, é que é condição para a existência da coisa, é uma inversão de princípio absurda, totalmente absurda. E aí acontece isso mesmo. Na democracia, nós temos o seguinte problema, apesar, além desses todos que estamos falando. Nós temos tu citaste, né? Nós temos a sacralização do órgão, né, do Estado. Se você critica o Ministério da Educação...
Uma falsa ideia de que ele representa a vontade da população.
Exatamente. Então você sacraliza. E isso nós vimos acontecendo desde a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa, diferente do que esses professorzinhos de histórias dizem hoje em dia, a Revolução Francesa desgraçou com a ordem pública. Desgraçou com toda a noção que nós tínhamos de governo, de autoridade. Desgraçou com tudo isso, de hierarquia na sociedade. A Revolução Francesa acabou, destruiu com isso, partindo do falso princípio de que todos são iguais. E nós sabemos que não é assim. Há diferença, inclusive diferença de hierarquia. Há pessoas mais santas do que você, há pessoas mais capazes do que você, né, do que eu, né, do que a gente, há pessoas melhores, pessoas superiores. Então o ódio a tudo aquilo que é superior, a tudo aquilo que está num grau acima na hierarquia, Campos, é a base mesmo do pensamento revolucionário.
Sim, sim, sim.
O primeiro revolucionário foi Lúcifer, quando ele odiou a Deus e quis destronar a Deus, aquele que é autoridade, que é superior a ele. Então, cada revolucionário repete o pecado de Lúcifer, de se rebelar contra a autoridade. E na Revolução Francesa, se rebelar contra a autoridade do imperador, da monarquia, e contra a autoridade da igreja. Aí nós temos a Constituição Civil do Clero, que obrigava o poder eclesiástico a se submeter ao poder civil, vê se pode. Os bispos tinham que fazer um juramento de que iam obedecer à Constituição lá da França, né, as normas dos revolucionários. Os bispos tinham que renegar a sua autoridade a Roma, a sua autoridade ao Papa. Não podia andar de batina na rua, não podia celebrar missa, não podia fazer nada. Estavam totalmente submissos ao poder temporal. Então é disso aí, dessa merda aí, anticatólica, anticristã, anticivilização, que vem esses ideais da democracia moderna, que nós vemos hoje por aí tão defendidas por todo mundo. E que você não pode falar mal porque você está tocando numa coisa santa, né? Numa coisa sacrossanta. Então é uma inversão total da ordem. Porque a lei, isso aí é bíblico, né? Tá lá no Evangelho. A lei, ela foi feita para o homem, não o homem feita para a lei. Não é isso que nosso Senhor Jesus Cristo fala quando ele diz o seguinte, olha, você está curando no sábado? Os fariseus interrogando Jesus, né, Campos? Você está curando no sábado? Você não sabe que tem que guardar o sabá? Aí Jesus diz o seguinte, olha, se alguém tiver um boi, um animal, e cair num buraco no sábado, você não vai salvá-lo por causa disso? Entendeu?
Sim.
Aí ele diz o seguinte, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, a regra, a norma, as leis positivadas, elas foram feitas para o homem, para ajudar o homem, para estar a serviço do homem, e não o contrário. No Estado moderno, na democracia moderna, há a inversão da ordem. Nós vemos que o homem, ele foi feito para a lei. Certo? Essa é a desgraça da burocracia estatal.
A lei é mais importante do que o homem.
É mais importante
do que a democracia.
Ela subjuga
o homem. A instituição é mais importante do que o homem.
E isso, as instituições subjugam o homem, certo? Pelo império invisível das leis.
Eu não vi o discurso da Dilma.
Né? Sim.
Mais importante do que o indivíduo são as instituições. São discursos de unidade mental.
Perfeitamente. E é por isso que cada burocrata se acha um Deus. Entendeu por quê? Porque a democracia, o império das leis, pega para si a infalibilidade do dogma católico. Eles estão no lugar da igreja, como a Revolução Francesa quis fazer.
Você vê o seguinte, Marcos, como a questão desse modelo de democracia, uhum, ele é problemático. Peraí, se a democracia é a vontade da maioria, né? Se a democracia é a vontade da maioria, e ela adquire esse condão de imperativo categórico, de sacrossanto,
isso.
Quanto mais eu tento proteger a democracia, mais eu vou restringindo as liberdades individuais. Ou seja, então aquilo que de certa forma existe para plasmar a vontade do indivíduo vai se transformando no inimigo da vontade do indivíduo. Entendeu?
Sim.
Porque tudo aquilo que não é, entre aspas, que não concorre para ela, se eu disser que isso aí é mal, se eu disser que isso aí inviabiliza a democracia, eu digo que isso aí tem que ser rechaçado. Dizendo de uma outra forma, o próprio ideal de democracia, esse modelo de democracia, uhum, moderna, esse ideal de democracia moderna, esse ideal, ele vai ser o propulsor de uma ditadura a posteriori.
Por causa do império invisível das leis, né?
Por causa das leis, das instituições e dele próprio. Porque ele se coloca numa condição de ente acima da crítica.
Sim. Tá?
E tudo aquilo que, frente a ele, for tudo que vá de confronto a ele com crítica, eu vou tecer como antidemocrático.
Tem que ser destruído, não pode existir.
E se é antidemocrático, eu estou suprimindo a própria ideia do debate. E onde eu suprimo a ideia do debate, existe tudo menos democracia.
Não à toa, nas manifestações a favor do Bolsonaro, né, contra os desmandos do STF, o que, que eles disseram, Campos? Eles estão contra a democracia, né? Peraí, como assim, pô?
Ah, peraí,
assim? Democracia sem povo?
Se eu suprimo a possibilidade do povo debater um assunto, isso é tudo menos democracia. E quem está defendendo essa tese não percebe que ele está defendendo não a democracia. Ele está defendendo isso sim, é defender uma ditadura. Que debate havia na União Soviética, Max?
Não havia.
Que debate...
É do Paredão.
Que debate há em Cuba?
É do Paredão.
Que debate existe na Coreia do Norte?
Na
Cortina de Ferro, na Hungria, na Polônia, na Tchecoslováquia. Que debate que havia?
Na Alemanha nazista.
Então, se as instituições se voltam contra as possibilidades da população debater A, B ou C, que é o que acontece hoje, Se você disser que aquelas maquininhas de pão lá tem problema, você é preso.
Não pode dizer. É sacrossanta.
Se você fizer alguma coisa lá sobre aqueles homens lá que andam de preto, você é...
Você pode criticar pastor, padre, né? Homem, mulher, todo mundo. Só não pode criticar os ministros do Supremo e o processo eleitoral. Então, não pode.
Que democracia é essa que inviabiliza o debate, aspas, democrático sobre A, B ou C, sobre esse, aquele ou aquele outro assunto? Então, isso é tudo menos democracia. Então, o Brasil caminha para esse Estado não democrático. O que há no Brasil hoje é uma ditadura burocrática travestida de instituições, que se esconde através do discurso de que é preciso defender as instituições democráticas. Mas por trás desse discurso, o que a gente está vendo é censura, censura e censura. Só isso que está acontecendo no Brasil.
O pessoal criou, Campos, a falsa noção de que uma ditadura só se faz com um tanque na rua. Mas não é assim, não. A ditadura não se faz só com um tanque na rua. Você tem todo um processo da tomada das instituições por esse pessoal. Pessoal que não quer o jogo democrático do poder, não quer fazer o rodízio democrático. A esquerda, toda a guerra, a briga da esquerda para com Bolsonaro é porque a esquerda saiu do poder. E eles não conseguem conceber, a mente revolucionária não consegue conceber um mundo onde eles não estejam no controle,
Max, no caso
onde desse... eles não estejam no poder. Eles têm que estar no poder, senão o mundo não funciona. Para eles é assim.
No caso dessa aristocracia burocrata, que está comandando o país hoje, eu acho o seguinte, eu creio que eles entendem que, de fato, eles são iluminados mesmos. Eu não acho que eles estão assim...
Não estão mentindo, não.
Mentindo. Eu acho que eles entendem. Olha, eu sou o melhor...
O Lula acredita que é santo, pô.
Eu sou o melhor para o Brasil.
Acredita.
Então, eu me lembro de um discurso assim que eu fiquei abismado. Porque quando a gente vai analisando o que as pessoas dizem, a gente começa a ler o que o sujeito tem no espírito, né? Então, uma vez eu vendo o ministro Dias Toffoli, Max, ele dizendo o seguinte: quando se ataca as instituições, se ataca a democracia.
É mesmo?
Conclusão: a ideia que ele tem de democracia é a ideia de instituição. Então, instituição e democracia para eles são duas coisas iguais.
É a mesma coisa.
Entendeu? Ou seja, qualquer sujeito que ouse atacar a uma instituição, criticar uma instituição, automaticamente é um antidemocrata. Porque está criticando, está indo contra a vontade da maioria, o governo da maioria. Ou seja, a burocracia, a instituição, ela já se condensou na própria vontade popular. Isso na cabeça dele.
Sim.
É isso que ele está dizendo. Ainda que ele não pense...
E tomou o lugar, né?
Tomou o lugar.
A instituição tomou o lugar do povo.
Exatamente.
Das pessoas.
Ora, se a instituição tomou o lugar do povo, a instituição já é a própria democracia, então como ousa ir contra a vontade da maioria?
Como... Mesmo que essa maioria seja uma minoria de burocratas.
Como ousa ir contra a instituição? Sim. Se eu sou a vontade... Eu sou a vontade popular. Entendeu?
Sim.
Tá vendo como isso é grave?
Isso é diabólico.
Tá vendo,
cara,
como isso é grave?
Diabólico.
Isso é grave.
Napoleão dizia, eu sou a Revolução Francesa, né? E o STF diz, eu sou a Constituição.
E o Mussolini dizia, eu sou o Estado.
Eu sou o Estado.
Foi Mussolini, né? Não, foi Henrique... Henrique VIII.
Não. Enfim, algum ditador aí, né, desses aí.
Eu sei que, mas Mussolini dizia, tudo no Estado, nada fora do Estado.
Isso, nada fora do
então,
Estado.
Assim, isso é muito grave, ou seja, isso demonstra que a ideia de democracia que ele tem, ou seja, democracia são as instituições. Não, democracia não são as instituições. Democracia não podem ser as instituições, porque as instituições, a vontade das instituições deveria ser a vontade da maioria, mas isso não se coaduna na prática.
Na prática
a vontade das instituições... É a vontade dos burocratas que lá estão.
E não adianta vir com esse papinho de que não, você não pode criticar uma instituição, né? Você não pode criticar um órgão público, porque você está criticando toda a estrutura, né? Você quer acabar com o Estado democrático de direito. Isso aí é conversa para boi dormir.
Mas, só um minuto, vou ter que fazer uma parte agora. Peraí. Veja bem o seguinte, olha só como a coisa está ficando perigosa. Peraí. Quer dizer que eu não posso atacar uma instituição? Por quê? Que eu não posso criticar uma instituição? Vamos raciocinar o seguinte.
A pergunta de $1 milhão.
E se eu for um anarcapitalista? Né? O anarcapitalista, ele defende o fim do Supremo.
Sim,
ele defende o fim do Estado, ele defende o fim da justiça pública.
Sim.
A justiça tem que ser privada logo, ele não coaduna com esse modelo de Supremo. Tem que prender o sujeito,
sim,
tem que bater, ele defende intelectualmente. O comunista, por exemplo, O comunista defende o fim do Supremo Tribunal Federal.
Defende.
O comunista defende o fim desse Estado.
Defende a absorção do Estado que defende está aí pelo partido.
Defende a absorção pelo partido. Tem que prender.
A ditadura do proletariado.
Tem que mandar matar.
Exatamente.
Ou seja, onde é que nós vamos chegar?
E outra coisa, Campos, não faz o menor sentido, porque se as o governo está a serviço do povo, não é isso? Se o povo pediu o fim do governo, ele não tem autoridade para isso?
Sim, todo poder na mão do povo.
Como assim é antidemocrático? Isso não entra na minha cabeça, não faz sentido. Ainda que, preste atenção, ainda que seja um ato ilegal aquilo que o povo está pedindo, não pode ser dito que é antidemocrático.
Sim, antidemocrático jamais.
Você pode dizer o seguinte, olha, isso aqui que você está pedindo é um crime.
Pode ser bárbaro.
É ilegal, é bárbaro. Você pode dizer isso aí. É um erro. Ótimo, estamos de acordo.
Contraria a razão.
Você pode dizer, contraria a razão. Pô, ótimo, muito bem. Mas você falar que é antidemocrático não faz sentido. Não, porque não existe democracia sem o demos, sem o povo.
Dizer que antidemocrático é o erro que Santo Agostinho chama de ilógico. Né?
Uhum.
É ilógico, eu não posso dizer que a vontade popular da maioria é antidemocrática.
Não posso dizer.
Entendeu?
A não ser, e aí é o que esse pessoal faz, que nós posso, que, a não ser que se dê um significado próprio, distinto ao termo democracia.
É o que eu estou dizendo. Isso, democracia é a vontade deles,
vontade
dos burocratas
deles.
Que estão de posse nas instituições.
Sim.
Esse é o conceito de democracia. Então, como o povo está indo. Aí nós vamos voltar para o Raimundo Faoro, né? A história do Brasil.
Establishment.
A história do Brasil contra a elite burocrática.
É a história do povo contra
a elite burocrática, contra
o
Estado. Ou seja, o povo está indo para um lado e a burocracia para outro. Que aí a gente chegou no detalhe da carta lá contra a democracia.
Isso, a carta pela democracia.
Professor universitário, jornalista de Globo, jogador de futebolzinho Casagrande, todo esse establishmentzinho aí.
Artista, né?
Eles então. Se colocam na condição de. Eles é que são
o povo. Eles é que são o povo.
Sim. Então a vontade popular não importa. O que importa é a vontade dessa gente.
É a vontade deles.
Ou seja,
eles querem decidir por você.
Esse
né?
pessoal é tudo menos democrático.
Ué.
Se a vontade popular se condensa na vontade da maioria, então que se respeite então a vontade da maioria. Que não necessariamente é a vontade desses burocratas.
Sim.
Dessa elite da Tijuca, de Alphaville.
Leblon, essa galera.
Jardins, lá em São Paulo. Então esse pessoal, eles usurpam a ideia de democracia e condensam neles como sendo eles próprios a vontade popular. E isso é exclusivo, Max.
Uhum.
Exclusivo no sentido de excluir. Ou seja, eles excluem a população que não, vocês não sabem de nada.
Nós é que vamos decidir.
Nós é que sabemos o que é democracia.
Vê o plebiscito lá do armamento. O povo votou em massa, na maior votação da história desse país, que não queria que o Estado controlasse o direito a armas. O que, que eles fizeram? Não, você não sabe decidir, nós é que vamos agora dizer como você deve viver a tua vida, como você deve gastar o teu dinheiro, entendeu? Se você deve ou não proteger sua família. Porque nós vamos decidir por você. Então, acaba tudo se transformando... Nós vamos sempre voltando a temas já citados, né? O Ortega Gasset dizia que é assim que se faz filosofia, né? É em espiral, como se derrubou o muro de Jericó. Um assunto que retoma o outro, que aponta para o próximo e assim vai. O pensamento é assim, né? O pensamento é dialética. Então, lembra que tu falaste, Campos, que isso cria uma casta, né? E é isso mesmo. Então, o que nós estamos vendo é a criação de uma casta de iluminados que acha que pode controlar o mundo. Que acha que pode transformar o mundo num jogo de Lego, onde você vai montando as peças a bel prazer. Eles não fazem a menor ideia do que é o desenvolvimento orgânico de uma lei, desenvolvimento orgânico de uma cultura, de uma sociedade. Eles não sabem o que é isso, não fazem a menor ideia. Isso é o que nós chamamos de common law, né? É a lei comum, é os costumes, as tradições que vão se construindo a duras penas através da tentativa e do erro, as coisas consagradas pelo uso que a humanidade testou e viu que funciona e leva adiante.
O que não deu certo, você azeda.
O que não deu certo, a humanidade naturalmente descarta. É assim que funciona a construção de uma sociedade, de uma cultura.
Nenhuma sociedade deu certo, valorizando, por exemplo, o homicídio.
Nenhuma, exatamente.
Qual foi a sociedade que foi pra frente valorizando o homicídio? Nenhuma. Valorizando
nenhuma.
A trama, a bandalheira,
o aborto,
canalice, o aborto, nenhuma. O assassinato, nenhuma. Então, todos esses ditos vícios e crimes, a sociedade foi vivenciando e foi vendo que, para avançar, é preciso excluí-los, rechaçá-los.
Isso.
Então, os iluminados acham que não. Para dar certo, basta fazer aquilo que eu mando. Tá? Agora, tem um técnico, até com um livro aqui atrás de ti, O Poder do Bertrand de Juvenel.
Né? Isso, exatamente.
Questão de que o poder, ele corrompe a alma do indivíduo, Max.
É aqui, ó. Bertrand de Juvenel, O Poder.
Então, o poder ele sempre tende a aumentar. Né? Então ele tem que ter algumas amarras. Assim,
e isso, o poder só tende a aumentar, ele não então, diminui.
E o Bertrand de Juvenal, inclusive, nesse livro, diz o seguinte: que fora das amarras da religião, do costume, o poder, ele vai avançar brutalmente contra o indivíduo. O indivíduo, sim, vai ficar sem escudo de defesa. Sem escudo. Então essa falsa ilusão de que precisa acabar com a igreja, com o casamento, precisa legalizar o aborto, todos esses preceitos que nós temos como fundamentais, que serviram de cimento para a civilização cristã, uma vez todos eles destruídos, o Estado vai ficar sem limite de ação.
Sem limite de ação.
A ação do Estado vai ser ilimitada. Tá? Se o Estado não tem nenhuma barreira contra as suas ações no plano moral, religioso, no plano dos costumes, ele pode agir violentamente sobre toda qualquer instituição. Então, ou seja, o direito à vida, por exemplo, vai ser só uma concessão do Estado. Ué,
sim,
você está vivo, sim, até o dia que eu quiser. Mas amanhã, se eu não quiser que você não viva, você não viverá. Então, aquilo que era um direito vai virar uma concessão. Quando nós destruímos todas as bases que serviram de pilar, de cimento para a civilização, o Estado passa a ser o senhor onipotente das nossas vidas.
Sim.
E eu estou colocando isso até com certo medo. Por isso que o George Orwell disse que o futuro, Max, o futuro vai ser uma bota.
Uma
pisando
bota.
O rosto
isso,
de um,
pra sempre,
de um,
né,
cidadão para sempre.
Para
é
sempre.
Que ele fala heaven forever, né? Sempre, now and forever, agora e para
agora
sempre.
E, para sempre.
E eu tento concordar com ele. Porque ou a gente retoma esses preceitos de valorização dos costumes, da religião, esses princípios básicos de orientar as nossas ações mediante a reta razão.
Isso, a razão natural.
Reta, né? Razão natural, rechaçar os vícios. Ou a gente reconstrói a sociedade baseada nesses princípios, ou o Estado vai vir para cima de nós, Marx, de uma forma destruidora.
Como uma bota esmagando o rosto humano.
E aí ninguém...
Now and forever.
Como diz o...
Para, agora e para sempre.
Como diz o
quem?
O Yuri Gazmanov, né? Aquele,
Yuri Gazmanov.
Ele diz o seguinte...
Ex-agente soviético.
Soviético.
Né?
Ele diz o seguinte... Esse pessoal que está rindo agora, brincando, que é a teoria da conspiração, esse pessoal só vai entender...
Cara, como eu odeio essa palavra, hein?
Esse pessoal só vai entender quando tiver uma bota esmagando a sua cabeça. Ele usa praticamente o mesmo termo do...
George Orwell.
Do George Orwell. Só que ele diz o seguinte, no George Orwell ele diz que aquilo aí é inevitável. O Bezmenov, não. Ele diz que a hora é agora. Então esse pessoal que está brincando de votar no Lula, brincando de cartinha à democracia, brincando de livezinha com a Anitta, esse pessoal só vai entender quando o chicote descer nas costas deles. Agora tem um detalhe. Essa castazinha aí, Luciano Huck, Anitta, Xuxa, esse pessoal tem grana, William Bonner.
Isso.
Deu uma desgraça aqui no Brasil, eles vão tudo para os Estados Unidos.
Vão
e
tudo para Miami.
Você vai ficar aqui sem papel higiênico nem para limpar a bunda.
Exatamente. É isso mesmo. E aí, cara, é aquele negócio, minha avó já dizia, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Certo? Então, quando essa galerinha da esquerda aí, essa galera da lacrosfera, começa a louvar as ações antidemocráticas do STF, né, do Supremo, dos governantes, fechando o canal de YouTube, Campos, perseguindo o pessoal do Terça Livre, Alan dos Santos, né, e muitos outros que tiveram seus canais, né, políticos presos porque criticaram essa merda toda que está acontecendo. Então, o pessoal aplaudindo, mas a corda vai chegar no teu pescoço também. Você acha que não vai chegar? Quando a água começar a bater na bunda desse pessoal, aí eles vão achar ruim. Recentemente, o STF, ou o TSE, se não estou enganado, algum órgão desses aí, mandou retirar um monte de vídeo daquela página Brasil 247. Salvo engano, parece que foi esse. Mas teve uma página aí grande de esquerda que foi agora sentenciada a remover o seu conteúdo. Entendeu? Então é isso aí. Pau que está em Chico, está em Francisco. Então, por isso que eu sempre critiquei aqui, você que acompanha o Carcará, que acompanha o meu perfil, sabe muito bem disso, eu sempre critiquei aqui quando a direita, quando os conservadores aplaudem essas ações burocratas contra a esquerda.
Não, ficam pedindo ainda. Tá aí, amanhã tirar esse vídeo, esse, quando acontecer alguma coisa errada, eles vão lá ainda e colocam no Instagram, Facebook. Tá aí, Alexandre de Moraes, manda tirar essa página aqui também.
Manda tirar essa aí
coisa
também,
imbecil,
né?
Mano.
Imbecil. Ou seja, se você tá me punindo, puna eles também. Enquanto o discurso tem que ser o contrário. Nem mim e nem eles.
Isso.
Você não tem o direito pra isso. Entendeu? Você não foi
cumprir a lei.
Você não foi colocado lá pra isso, entendeu?
O importante é cumprir a lei. É a lei que tem que cumprir.
Pô, pelo amor de Deus, cumpra a lei, entendeu? Então, teve aquela censura, citando um caso específico aqui, do Estado ao filme do Danilo Gentili. Tu lembras disso? Cá entre nós.
Não, não houve censura, não. Danilo Gentili, não.
Sim, pô.
Houve manifestações, mas não, a justiça não censurou.
Houve censura, pô. Mandou retirar
não
o
sabia,
filme.
Não sabia.
O órgão regulador havia dado... o sinal verde para o filme lá há uns anos atrás, e de repente agora diz que não, que o conteúdo não é permitido, entendeu? O mesmo órgão que disse, não, está liberado, depois de fazer um murmurinho da galera da direita, esse mesmo órgão foi lá e pediu a censura do filme, entendeu? A remoção do filme.
Que filme é esse?
É um filme merda, como tudo que o Danilo Gentili faz, entendeu? É um filme... Cai entre nós, né? Não apoio o Danilo Gentili, acho ele um humorista totalmente sem graça. Teve algumas sacadas legais no passado, mas se perdeu, o cara não tem graça, tudo que ele faz é muito, muito ruim. Essa é a verdade. Mas as opiniões políticas são piores ainda. Mas não é por isso que eu vou pedir que o Estado cresça pra cima dele. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. A galera aplaudindo lá a saída do Monark, né, do Flow. Enfim, e uma série de outros casos aí particulares que algumas pessoas da direita aplaudem. Você não pode fazer isso.
O cancelamento não deve ser aplaudido nem para um lado, nem para o outro.
Nem para um lado, nem para o outro.
O cancelamento não.
É como o Campos falou agorinha, né? Do livro do Bertrand Juvenel, O poder não diminui. Então, se você dá...
Só aumenta.
Se você dá poder para o Estado, para o governo, para essas instituições punirem os seus inimigos, daqui a pouco ele vai punir você. E aí?
Se você falar alguma coisa que ele não gosta, você também é alvo.
No momento que você se tornar inimigo dele, você vai ser punido.
E o precedente já está aberto.
Entendeu? O precedente está aberto. Então pode fazer tudo isso. Então, é tomar muitíssimo cuidado. Eu não sei, sinceramente, para onde que esse país vai caminhar, Campos.
Eu sei, para o caos.
Para o caos, né?
Cara... Eu sei, para o caos. Eu tenho uma tese, eu concordo muito com o Olavo, né?
Sim.
Max, eu não sei se a gente se livra do comunismo, não. Eu só tenho esperança. O cristão nunca pode perder a esperança. Perder a esperança é um pecado contra o Espírito
Santo, né? Esperança em Deus.
Agora, com os olhares humanos, eu acho impossível o Brasil se livrar do comunismo.
Impossível. Será, cara?
Eu acho que Deus deu uma chance pra gente.
Não, nós temos
mas
o Olavo,
né? O povo brasileiro não tá preparado ainda. O povo brasileiro não tá entendendo direito o que tá acontecendo. Tem muita gente que acha que votar é uma questão de simpatia. Eu não voto no Bolsonaro, não voto nele não, que ele fala besteira. É voto no Lulinha, que o Lulinha gosta de pobre. Então essa discussão de o padre Gatri chama isso de Diálogo das Comadres.
Diálogo das Comadres?
É o livro dele, Conselhos para a Direção do Espírito, né? Uh-huh. Não vamos ser crer, você tem que sair do Diálogo das Comadres, né? Que só fala fofoquinha e tal, do dia a dia, aquela coisa assim.
Sim, entendi.
Então o brasileiro tá faltando ainda muito assim, nesse diálogo, né? Gosto desse papinho de... A situação do Brasil é muito séria.
E o pior ainda, gente, dentro da direita, né? Fazendo cu doce pro Bolsonaro, porque ele errou aqui, porque ele não...
Falou besteira ali.
Bicho, pelo amor de Deus, você tem que entender o que está acontecendo nesse país. Nós estamos em guerra, Campos. Não só guerra de narrativas, como uma guerra política e ideológica.
Sim.
O negócio é seríssimo.
A guerra espiritual, política e ideológica.
Vai chegar... Eu espero que chegue um dia onde possa existir direita política fora do Bolsonaro. Eu espero que esse dia chegue, eu espero que a gente tenha mais oportunidades de políticos, né? Uma gama, ampla gama de candidatos. Eu espero que esse dia chegue. Mas não chegou ainda.
Eu sou monarquista, não tenho simpatia ainda pela monarquia e pelo império.
Isso.
Vou votar em quem? No Bolsonaro. Não vou votar porque não tem nenhum candidato simpático à monarquia.
Vai
vou...
esperar chegar? Não, pelo amor de Deus.
No Bolsonaro, que é um candidato que defende os princípios da moral cristã no Brasil.
A política é a arte do possível,
possível,
né?
Possível.
Você vai fazer o que é possível no momento. Eu conheço muitos anarcocapitalistas.
Vão votar no Bolsonaro.
Que por definição são contra o Estado, né? Que vão votar no Bolsonaro.
Qual é o Bolsonaro?
Porque eles estão entendendo o que está que tá em jogo, entendeu? Então, e outra coisa, eu acredito o seguinte, que essa galera que fica encontrando defeito no Bolsonaro, que tem, né? Tem muitos defeitos.
Mas...
Muitos defeitos. Eu acho um desserviço ficar falando deles publicamente. Mas se um dia a gente quiser bater um papo pra conversar, eu posso apontar aqui vários. Várias coisas que eu não concordo, que eu queria que fosse diferente. Vários, entendeu? Agora, Campos, eu acho o seguinte, essa galera toda que fica achando esses defeitos para não votar no Bolsonaro, eles não fazem ideia, eles não fazem a menor ideia do que está acontecendo, cara. Bolsonaro perdendo a eleição é o retorno à barbárie, não só o retorno.
É porque, Max, tem que ter
um... É ditadura mesmo. Pera,
sempre tu falaste porque é o seguinte, política é ocupação de espaço.
Ocupação de espaço.
O Bolsonaro ganhando agora, ele vai eleger mais 2 ministros do Supremo, que ele pode indicar.
Isso.
Então, ele vai indicar, se eu não me engano, mais 40 desembargadores do Tribunal Regional Federal.
Olha aí.
Entendeu? Vai indicar ainda o quê? Ministro do TCU. Ou seja, é um processo de oxigenação. Então, esse processo tem que ser lento e gradual.
Isso.
O Bolsonaro perdendo agora, volta tudo de novo. Entendeu? Então eles vão continuar o processo de aparelhamento e vão avançar a agenda cada vez mais rápido. Alguém tem dúvida que vai passar a pele da maconha? Alguém, ninguém tem dúvida. Alguém tem dúvida que vai passar o aborto? Ninguém tem dúvida. Alguém tem dúvida que eles vão meter linguagem neutra nas escolas? Ninguém tem dúvida. Alguém tem dúvida que eles vão pra cima com a ideologia de gênero? Vão meter a lei que criminaliza...
Vão controlar a internet.
Vão passar a lei anti-homofobia, que é desgraçada, inclusive que pune pastores e padres por opiniões religiosas. Por exemplo, se um padre disser que é pecado ser homossexual, prisão de 4 anos de cadeia, é o projeto deles, que o que eles querem é isso. Então eles vão conseguir...
Controlar a internet.
Vão conseguir.
Você acha que vai ter jornalismo na internet ainda?
Já não tem jornalismo. Existe. Já não há jornalismo. Só há, quando eu digo jornalismo, jornalismo da grande mídia. Isso, que ainda são, como tu estás falando, é a internet que ainda tenta trazer a realidade para a população.
Alguém duvida que eles vão se crescer.
Mas esse único canal vai ser fechado. Então, sim, o brasileiro tem que testar o que, é que ele quer, né, Max?
É a questão de saber o que é urgente, né? O que é urgente, o que, é que a gente deve fazer agora. Senso de proporções, né? É isso. Senso de proporções. Você não precisa concordar com tudo que o Bolsonaro diz, eu mesmo não concordo, obviamente, né? Você não precisa gostar da pessoa do Bolsonaro. É tudo questão de ter senso de proporções. O que, que é mais importante no momento?
Santo Agostinho diz o seguinte, viver bem é saber julgar as coisas corretamente.
Perfeito.
Entendeu? Quem não sabe julgar as coisas corretamente, não vive sabiamente. Entendeu? Sim. Porque qual é a estratégia do demônio? Subverter as coisas, colocar o supérfluo no lugar do essencial e vice-versa. Então, ou você aprende isso, mano, então você vai passar a vida inteira falando da sabedoria, julgando as coisas erroneamente e me enfiando os pés pelas mãos.
Então é isso, né, Campos? Acho que o papo já
avançou bastante.
Já avançou bastante, acho que foi bem legal, teve uma galerinha aqui que acompanhou. Agradecemos muito a...
Dá um alô agora. Toda quinta-feira eu estarei com meu amigo Mikael Max aqui na Shockwave Radio, a única web rádio conservadora do Brasil. Contamos com a sua audiência.
Quinta-feira na Shockwave Radio. Nós sempre colocamos o link aqui no nosso story. Então fica tranquilo, você vai, basta seguir aqui a nossa página, o nosso perfil, que você vai ficar sabendo. Então agradecemos a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Você que assistiu ao vivo, você que vai ver depois, que vai ficar aqui no IGTV. E chame seus amigos para cá, né? Divulgue o nosso trabalho. Nós não temos patrocínio algum do governo, não temos patrocínio algum de ninguém, aliás, né? É tudo iniciativa nossa, que nós contamos com bons amigos e com a graça de Deus e da Virgem Maria para continuar levando isso aqui adiante. Então, divulgue, né? Se você não pode contribuir com o nosso Pix, com o nosso Apoia-se, que vai estar aqui na descrição, você divulgue para os seus amigos, chame o pessoal para cá para acompanhar o nosso trabalho, também seguir a gente lá no YouTube. Nós fazemos resenhas excelentes lá. O Campos Júnior tem um quadro que eu considero um dos melhores do YouTube brasileiro, sobre crítica literária. Então vá lá, o quadro se chama Resenha Cultural. Entre lá no canal do YouTube, Instituto Cultural Carcarás, que você vai ver lives, comentários filosóficos e, sobretudo, as resenhas literárias do Campos, que são excelentes. Você clicando aqui no link da bio, depois acabou esse vídeo, vai no link da bio, que tem o nosso link para o nosso podcast, né, Campos? Que é esse podcast que está também na Shockwave Radio. Então vá lá, ouça o nosso podcast, nós temos 56 programas. Pô, tá um final de semana aí sem saber o que fazer, cara? Só tem merda na Netflix, só tem merda no YouTube? Muito bem, vá lá no podcast Carcarás e maratone todos os nossos episódios. Entendeu? Mais ou menos 1 hora, 50 minutos, cara. Passa o final de semana ouvindo, cara, o podcast Carcarás.
Tá viajando, baixa o áudio, vai escutando, vai ficar ouvindo bobagem.
Tem no Spotify, no Google Podcast, em todas as plataformas.
Tem no Spotify, tá?
Todas as plataformas de podcast.
Vamos então, nessa, né?
Então é isso, pessoal. Sobretudo, né, nós pedimos que você tenha esses pedidos, claro, que são importantes, você divulgar, conhecer o nosso trabalho, mas nós pedimos que você, que é cristão, católico, protestante, reze, né, pelo Instituto Carcarás, sempre que você puder, está lá na igreja, está fazendo uma oração, lembre de mim, né, lembre do Campos Júnior, lembre aqui do nosso trabalho. Que é isso é que vai nos dar a vitória, né? A vitória não está nas mãos dos homens, né? Está na mão de Deus. Ele é o Senhor dos Exércitos, é Ele que vai nos dar a vitória. Então, confie em Deus, né? Quando tudo parecer perdido, aí é que você entrega nas mãos de Deus. Porque Ele pode fazer o impossível, né, Campos? Em vários momentos da história, quando tudo parecer perdido, tudo parecer caminhar para o abismo...
Aí é que você tem que ter mais confiança em Deus.
E isso, é que entra a providência divina. É isso? Então, confie na providência divina, né? Não só nas questões políticas, mas na questão pessoal também.
Por isso que eu digo, eu só tenho esperança em Deus, porque o cenário político é desastroso.
Não conte com ninguém não, né? Não conte com ninguém não. Claro, há muitas pessoas boas que vão te ajudar, mas há muitas pessoas que só vão te colocar para baixo, sobretudo na sociedade brasileira, né? Você vai encontrar muitas pessoas para te colocar para baixo, para dizer que as coisas que você faz não vai dar certo, entendeu? Que isso aí não vai funcionar, que você é um merda, que você é um bosta, entendeu? Você vai encontrar isso. Então não ligue para essas coisas, confie em Deus, né? Confie em Deus. Você é importante porque você é filho de Deus. Não é isso, Campos? E todos os mártires, todos aqueles que foram perseguidos no passado, se firmaram em Deus e por isso foram vitoriosos. Então é Ele que vai nos dar a vitória. A confiança no homem só leva à derrota. Então vote no Bolsonaro, apoie o Bolsonaro.
Reze por esse país.
Reze por este país, mas acima de tudo confie em Deus. Ele é que vai nos dar um mundo perfeito, não é a gente que vai construir, não. Tá certo?
Vamos nessa?
Então é isso, pessoal. Agradecemos. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei e até o nosso próximo...
Sacarás, selva!
Selva, até a nossa próxima.